Agora 11 horas e 11 minutos, nós seguimos por aqui com o Temática do Dia para falar da situação da estiagem aqui em Lagoa Vermelha, algo que preocupa a todos, né? Porque diz respeito a uma parcela importante da nossa economia. E ontem, quem acompanha a Rádio Cacique aí por meio das redes sociais, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, percebeu que nós publicamos uma notícia apresentando um trabalho desenvolvido pelos bombeiros em parceria com a Defesa Civil do município para levar água até o interior do nosso município. E por isso, hoje, os nossos convidados são coordenadores desses dois órgãos. Temos aqui nos estúdios o Tenente Alex Moreira Barbaro, que é comandante do Corpo de Bombeiros Militar de Lagoa Vermelha, e também Admilson Ferreira da Silva, que é coordenador da Defesa Civil do município, para falar sobre esse trabalho já realizado em algumas comunidades. Seja bem-vindo, Tenente. Bom dia para o senhor.
Bom dia, Ricardo. Bom dia aos ouvintes da tua rádio. É um prazer estar aqui para nós falar um pouco da nossa atividade.
Agradecemos a sua presença também, do Admilson. Seja bem-vindo mais uma vez. Admilson, bom dia.
Muito bom dia, Ricardo. Muito bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique. Né? E estamos aí para comentar, né? Falar um pouco e também aproveitar para orientar a população quanto à solicitação e à entrega de água, né? Através aí da Defesa Civil, com o apoio e a parceria do Corpo de Bombeiros, para que a gente consiga atender essas famílias do interior aí que estão com dificuldade de conseguir água, Ricardo.
Certo, Admilson. Vamos, inclusive, falar sobre a situação de Lagoa Vermelha. Mais da metade dos municípios aqui do estado do Rio Grande do Sul já decretaram situação de emergência em função da estiagem. E esses decretos passam pela Defesa Civil de cada uma dessas unidades. Como é que está a situação de Lagoa Vermelha? Qual que é a nossa realidade aqui? Estamos perto também de um decreto de situação de emergência?
Sim, Ricardo. Estamos, o município de Lagoa Vermelha, né, há mais de 30 dias que não tem uma chuva considerável. Tem uma família que nós já estamos levando água há mais de 70 dias, né, que essa família já vem solicitando água e é entregue água para essa família. E aí hoje nós estamos já com 17 famílias recebendo auxílio, né, através do Corpo de Bombeiros, as entregas de água, para que essas pessoas aí possam conseguir aí, tentar desenvolver as suas atividades. E estamos ontem, nós recebemos um documento da Corsan, da regional ali de Passo Fundo, informando, né, a questão da nossa barragem, né, a questão da necessidade de buscar algumas alternativas, porque estamos começando a complicar a situação de água na barragem da Corsan, que fornece o abastecimento de água para a cidade também. Então, ali a gente já entrou em contato com o prefeito municipal a respeito disso, também falamos com o secretário da administração, solicitamos algumas informações da Emater, por questões de danos à agricultura, onde que é a Emater que faz esse levantamento. E aí estamos aguardando toda essa documentação, essas informações, e também para que possamos aí estar formulando o nosso decreto de situação de emergência. Acredito aí que, se não houver chuva significativa nos próximos dias, Lagoa Vermelha também estará decretando situação de emergência por conta do abastecimento de água que está prejudicado no interior do município, também por conta do abastecimento de água da cidade, que já está entrando, sim, digamos, numa questão de atenção, pelo menos. E posteriormente a isso também nós vamos já entrar com alguns dados já de percas na agricultura, nas lavouras, nas culturas de soja, de milho, que algumas regiões têm chovido, digamos assim, condições que possam a estar favorável à agricultura, mas tem outras áreas onde que a chuva foi mais escassa, onde que está tendo uma perca significativa nas lavouras de soja e de milho, onde que aí também seriam essas regiões, também seriam aí abrangidas pelo decreto de situação de emergência, Ricardo.
É bem preocupante, né, Admilson? Para o decreto ocorrer, tem que ter perda na agricultura, tem que ter um problema econômico?
Não, não necessariamente, tem que ter, assim, danos humanos, é o principal, né? O que é o danos humanos? Famílias estarem sem condições de abastecimento de água e que uma condição que a gente não consiga atender toda essa demanda de imediato, onde que haja alguma represa, algum represamento de demanda ou algum gargalo, né, onde que fique prejudicado o abastecimento de água potável para consumo humano e também pode se somar, né, a ter prejuízos econômicos, né, no caso aí das culturas de milho, de soja, do leite também, né, produtores de leite também sofrendo aí com essa com esses problemas. Nós havíamos um levantamento da Emater de alguns dias atrás, algumas semanas atrás, que era em torno de 25% a perca no leite, 35% a perca no milho e 25%, né, os prejuízos na soja. Isso para questões de seguro, de proagro, né, ainda não se consegue acionar o seguro porque é a partir de percas de 50%. Mas para o decreto de situação de emergência a gente pode fazer já abrangendo esses, digamos, esses danos, esses prejuízos que teve até agora, porque aí posteriormente não há necessidade de fazer um novo decreto incluindo, né, toda a parte da agricultura, apenas se atualiza-se a tabela de danos, né, que foram decorridos após o decreto de situação de emergência.
Pois é, a gente sabe que o verão tem essa característica, né, das chuvas serem localizadas, né, e aí esparsas também, acontecem em determinadas regiões. Às vezes aqui mesmo no município chove na sede, no interior não chove, e isso gera um transtorno. Vocês têm acompanhado de perto também, não é, Tenente Alex, essa situação, porque levam água para o interior do município. Tem alguma comunidade que fez mais pedidos aí, vocês contribuíram?
Temos levado desde dezembro já, meio que contínuo a água, só que agora, nos últimos dias, aumentou muito, em virtude de que a seca persiste, né, não temos chuva. Mas para o lado do Boqueirão, Divino Boqueirão, Pesamilho, essas regiões são mais atingidas, mas agora está meio em geral, o Cedro já fomos também, então até Capão Bonito, então já a seca, se não houver chuva, com certeza vai ser cada vez mais esse aumento de solicitação de água.
A gente recebeu as fotos aqui do comando, Tenente, e aparece o caminhão do lado de uma espécie de um tanque, né, de uma piscina que os moradores construíram, um açude, e eles estão jogando água dentro desse açude, é para o consumo dos animais.
Isso, essas regiões aí os animais não tinham mais, não tem fonte, não tem sanga, nada que os animais possam beber água ali, daí eles fizeram esse tipo de reservatório com lonas, até porque a gente chega e larga direto no açude, a terra consome logo e ali consegue conservar mais tempo a água e tem maior durabilidade. Outra coisa, a gente leva água, a gente sempre fala para as pessoas que a nossa água não é potável, em virtude do nosso tanque ser já enferrujado e outras impurezas, né? Essa água que a gente leva é só para o consumo dos animais e para alguma planta que a gente tem levado para plantação de moranguinho, vários já com dificuldade de água já levamos, plantação de alface, aí sim, mas para o consumo humano não pode ser feito com essa água.
Ela não pode ser consumida por humanos em função do tanque, porque ela é uma
tanque.
Água captada no rio?
Água captada da Corsã mesmo, só que em virtude das impurezas, tanque de ferrugem, não pode ser consumida.
Certo.
A gente sempre orienta as pessoas, né, nesse sentido, porque a pessoa às vezes pede, diferente do caminhão da Defesa Civil, que era um tanque já que levava água potável, um tanque de plástico, não tinha contaminação nenhuma. Mas o nosso é só para animais e plantações.
Para a gente ter uma noção, Tenente, mais ou menos quantos caminhões foram enviados para o interior e também qual é a capacidade de cada um deles para a gente...
Nós já levamos mais de 150 mil litros desde que começou o verão ali, 150 mil litros de água. Nosso caminhão, uma carga é 7.500 litros. Daí a gente, só que entregamos lá, deu 4, 5 dias, já foi essa carga. Daí a pessoa vai pedir de novo e geralmente... Os que não tem outra fonte de água, vai acabar pedindo. E outro problema que nós temos é que nós não conseguimos levar imediato. Pediu hoje, que nós vamos levar hoje, amanhã, não tem como. Nós temos toda uma programação, dificuldade de efetivo, nós temos as outras ocorrências para atender, nós temos que fazer uma programação. A gente tem levado uma vez por semana nas comunidades. Né?
Jogo de xadrez, né?
Isso, tem que adequar a escala, adequar o militar que está ali, tem uma carga horária para cumprir, se passar disso tem hora extra, tem tudo isso que tem que ser adequado. Às vezes as pessoas pedem, vamos levar hoje. Hoje não tem como, só para semana que vem. E a gente orienta também o pessoal se preparar, né? Fazer alguma reserva, captação da água da chuva, ou abrir a suja. A gente sabe que é difícil, mas a gente nota que durante os anos tem se repetido muito a situação da seca, né? E pelo jeito todo verão vai dar, tomara que não, né? Mas as pessoas têm que estar preparadas, fazer um açude, se preparar um açude ou comprar caixa d'água para ter uma reserva, porque para nós, quando pedir, a gente vai fazer de tudo para levar, mas não vai ser de forma imediata.
A gente começa a ver que depois de tanta estiagem, né, aqui no Rio Grande do Sul, que também não é um problema muito antigo, né? A gente não tinha tanto problema assim, parece agora como a gente ouvia as histórias antigamente do Nordeste, mas agora já é frequente e já está se tendo um encaminhamento aí para se tornar uma política de Estado, alguns programas de enfrentamento à estiagem, né? Aqui em Lagoa Vermelha mesmo a gente percebeu que alguns agricultores foram contemplados, acho que no ano passado ainda, com cisternas, que ainda não chegaram, mas deve vir o recurso para cá, para a construção, e a gente vê também uma mobilização do governo do Estado. Ontem mesmo aconteceu uma reunião do governador com a FETAG, na semana passada eles estiveram em Brasília, então a gente percebe, assim, aparentemente o pessoal tá tentando ir atrás. Então, tenente, essa entrega de água ela não é diária, vocês marcam um dia por semana e aí passam todo mundo.
Tem sido uma média de uma vez por semana a gente chama o militar de fogo, o motorista ali para ir levar. Ele começa e vai até a noite, começa cedo, vai até a noite levando. Levamos em média 4, 5, às vezes até 6 cargas, depende da distância, né? Durante o dia. Depois só na próxima semana, ou se tiver, às vezes vem horas extras, vamos dizer assim, para reforçar o efetivo, a gente consegue mais cedo levar essa água, mas nós estamos trazendo uma vez por semana.
Hoje o CBM ele tem um caminhão só ou tem dois?
Não, nós aqui nós temos três caminhões. De caminhões estamos, vamos dizer assim, bom, né?
Já dá uma tranquilidade, boa, né? Porque às vezes se tem um sinistro aí e tem um caminhão no interior.
Mas o nosso efetivo mínimo é 3 por dia. Eu não consigo tirar esse homem que está ali para levar essa água e deixar desabrigada a cidade. Tem todas as ocorrências, combate a incêndio, acidente, que a gente vê que tem dado bastante também. Então tem que ter toda uma programação.
É uma situação bem difícil, né, Edmilson? Porque pelo menos a gente vê assim, do parque dos bombeiros, eles têm que ajudar lá o animal que está passando problema porque não tem água, mas também tem a cidade aqui, não tem efetivo para ir atrás. E vocês também estão abastecendo para consumo humano. E como é que funciona daí esse outro abastecimento?
Bom, Ricardo, para o abastecimento ao consumo humano, agora como a gente começou a ter essa demanda, nós estamos entrando em contato para a contratação de um caminhão-pipa para fazer essas entregas, né? Porque aí tem que ser um caminhão próprio para consumo humano, o tanque tem que ser de inox ou de plástico. Então nós tínhamos na a Prefeitura Municipal, havia um caminhão que fazia esse transporte, esse caminhão ele estava com bastante problemas, vinha dando muita manutenção, esse caminhão ele acabou indo para leilão. E aí faríamos a substituição desse caminhão por um outro. Mas aí por alguns detalhes técnicos aí acabou instalando, atrasando a instalação nesse caminhão. E até porque a gente consiga fazer essa instalação, fazer essa modificação nesse caminhão que é necessário, nós vamos estar contratando um caminhão-pipa, já estamos entrando em contato aí com duas empresas, inclusive uma empresa é a mesma que está transportando água do Rio Lajeado para aqui para o tratamento da Corsã. E aí vamos entrar em contato e a questão de ajuste aí e que a gente consiga aí juntar três orçamentos para que a gente possa fazer a contratação. Como a contratação é emergencial, para uma situação de emergência, a gente não vai não ter a necessidade de fazer uma licitação, a gente consegue justificar para que nós consigamos aí também auxiliar os bombeiros, diminuir essa demanda que eles estão fazendo desde dezembro já, né? E aproveito aqui o espaço para agradecer a toda a corporação, ao tenente também, que sempre teve parceria conosco, sempre nos auxiliou nessas situações. Também gostaria de aproveitar o espaço, Ricardo, para deixar aqui com o pessoal o contato do telefone WhatsApp da Defesa Civil, para que as pessoas possam fazer o pedido e a solicitação de água. Porque como que funciona, né? Não adianta o pessoal ligar direto para o Corpo de Bombeiros solicitando água, porque não vai ter como. Né? Nós temos uma organização que a solicitação deve ser feita para a Defesa Civil, através do nosso WhatsApp, né? Não precisa a pessoa se deslocar à Prefeitura, tendo lá um sinal de internet que funciona no WhatsApp, ou até mesmo por telefone. O número é o 99688-7233. 99688-7233 é o nosso WhatsApp da Defesa Civil do município de Lagoa Vermelha, onde que a gente recebe, a gente troca algumas informações, que a gente precisa do nome, né, de alguns dados pessoais ali, do endereço bem certo, com um ponto de referência, um número de telefone que funcione, porque quando a gente passa a solicitação para o Corpo de Bombeiros, tem que ir todas essas informações para que ele saiba exatamente onde que é a casa da pessoa, para que a gente também possa otimizar esse tempo em que eles estão em deslocamento. Daqui a pouco chega lá na comunidade, tem que estar procurando, não acha onde que a pessoa mora. Então a gente utiliza esses recursos para facilitar. E também posteriormente, como a contratação do caminhão, provavelmente o motorista que vai vir, ele é de fora, né, do município, então também para que possa aí encontrar, a gente busca assim, maiores informações através do WhatsApp, que aí a gente consegue com tranquilidade atender as pessoas e fazer o pedido e a solicitação. Após eles fazerem esse pedido, essa solicitação, hoje nós ainda estamos encaminhando para o Corpo de Bombeiros. A partir do momento que nós tivermos o caminhão contratado pela Prefeitura, a gente já vai repassar direto para que o motorista faça essa entrega e que a gente consiga atender essa demanda num intervalo de tempo menor, né, e que consiga também desafogar aí a corporação do Corpo de Bombeiros, que vem prestando um excelente trabalho para nós, e assim tem sido fundamental, né, a ação deles para que a gente consiga aí estar combatendo a estiagem. Nós temos algumas previsões, né, no nosso plano de contingência desse acionamento, e também temos de interesse do município para que o nosso caminhão pipa esteja funcionando e trabalhando o mais rápido possível, Ricardo.
É bom que chama no WhatsApp ali, porque dá até para enviar a localização, né, pelo WhatsApp, então já fica mais fácil de vocês encontrarem essa casa que precisa. Só para a gente entender melhor, Edmilson, essas pessoas que estão pedindo água para o consumo humano, elas utilizavam antes de água de fonte, que secaram, captavam do rio, como é que era?
Assim, Ricardo, o que acontece? Hoje nós estamos fazendo implementação de várias redes de água no interior. Foram feitos poços, estamos com uma rede quase concluída aqui no Quebra-Dente, falta aí questão de 1 quilômetro para ser entregue, né? E tem outras comunidades que também vão ser contempladas. O que acontece? Essas famílias, elas pegavam água de fontes ou poço, aqueles poços antigos que ainda tem em casa, só que quando ocorre a estiagem muito forte, esses poços não eram tão profundos, eles acabam secando e essas famílias acabam ficando sem o fornecimento de água. Então, onde nós estamos conseguindo realizar a instalação das redes de água, a gente está resolvendo o problema para consumo humano. Para a dessedentação animal, talvez a pessoa ainda nos procure, porque aí vai ter um custo, porque como a água, quando a água passa a ser da comunidade, né, ela é cobrada, então tem uma taxa lá de tratamento da água, mais o consumo que a pessoa vai utilizar. Então ainda eles continuam solicitando para dessedentação animal. Mas o consumo humano tem ocorrido, geralmente é onde essas pessoas ainda, a gente não conseguiu chegar com a rede d'água, o que já está projetado, já está planejado, mas nós não conseguimos ainda entregar a rede de água, digamos, propriamente dita, para essa comunidade. Nós já estamos aí com 4 poços, né, perfurados, e aí são 4 comunidades que vão estar recebendo essas redes de água para sanar, digamos, o problema do consumo humano. Para a dessedentação animal ainda fica mais complicado, porque como temos as sangas, né, que a gente chama, que são pequenos riachos, acabam secando por falta de chuvas, né, os açudes também, por conta da evaporação, porque a umidade do ar tem sido muito baixa nesse período, e a evaporação tem ocorrido também bastante alta, e até propriamente pelo consumo dos animais, que às vezes as pessoas têm bastantes animais, né, acaba se terminando essa água. Então eles ficam sem água para tomar, sem água para o consumo humano e sem água para sedentação animal. Então nós estamos trabalhando para que, pelo menos para que o consumo humano, nós consigamos suprir essa demanda. A Secretaria de Agricultura está ali com o secretário interino, o Ivomir Minosso, que está substituindo o Dalvan. Ele está fazendo a contratação de uma reta escavadeira para agilizar essa instalação dessas redes de água, né, nessas famílias do interior, para que a gente consiga. Estamos num momento crítico, complicado, porque sempre janeiro e fevereiro, para nós é difícil realizar a contratação, até porque as empresas estão nessa questão de feriado, férias de funcionários. Então você contata com as empresas, elas passam o orçamento, mas eu só consigo atender a partir de março, depois do carnaval. Isso vai atrasando, mas nós estamos trabalhando, né? O prefeito tem uma preocupação pessoal com isso, né? Ele já a gente tem ido muito até a Secretaria da Agricultura no Estado, solicitando as cisternas, solicitando poços, né? A Prefeitura entra com a parte da rede, e aí, conforme os recursos vêm chegando, a gente vai alocando e vai fazendo a contratação.
Até, claro, Edmilson, com relação ao decreto de situação de emergência, né, que ele dispensa a licitação em alguns casos, você até citou, para contratar o caminhão-pipa. Nesse sentido, além da contratação dessa empresa para transportar a água de um local para o outro, a Defesa Civil pensa também em investir em em alguma outra medida? O que mais que poderia ser feito?
Bom, a Defesa Civil por si só, os nossos recursos são escassos, né, Ricardo? Então a gente A Defesa Civil ela é ligada ao gabinete do prefeito, então recursos ligados ao gabinete do prefeito. Quando a gente precisa fazer uma outra ação nesse sentido, o que, que a gente faz? A gente aproveita o decreto de situação de emergência, por exemplo, e aí a gente consegue fazer a contratação e a compra desse material. Só para exemplificar para vocês aqui, esse material, essas redes d'água, a prefeitura tinha comprado ainda no ano passado. E a empresa conseguiu nos entregar apenas no final do ano, por questão de que a empresa veio, participou da licitação, ganhou e não tinha toda a quantidade necessária do material para nos entregar. Ah. Então, acabou atrasando. Mas sim, a gente consegue, para outras medidas também, digamos assim, para fazer mais rede d'água, se for necessário comprar mais mangueiras, se for necessário contratar mão de obra para agilizar o processo, a gente consegue fazer agora, a partir do decreto, com a dispensa de licitação, por questão de que essas pessoas, a justificativa tem, né, que essas pessoas estão com falta de água e a gente precisa responder o mais rápido possível.
É uma situação de emergência, algo extraordinário que acontece que precisa dessa resposta imediata. Tenente, a gente tem que falar também desses calorões aí, dessa falta de chuva no sentido da possibilidade de incêndios. Aumentou também fogo em lavoura, esse tipo de ocorrência?
Bastante incêndio em mato, bastante incêndio em lavoura também na nossa região, né? Sempre aumenta em virtude da seca, a umidade relativa do ar baixa, né? Que fica muito fácil a ignição de qualquer coisa. Imagina a lavoura com ventos que seca mais ainda. Aumentou bastante, mas nós sempre trabalhamos já esperando essa situação, né? Inverno, fogo em lareira, fogões. E verão, sempre fogo em campo e mato, né? Daí a gente já trabalha, mas aumentou bastante o número de ocorrências.
O fogo inicia espontaneamente ou tem a ação do homem também aí contribuindo para que ele comece?
95% é a ação humana. 95% é a ação humana. Depois tem outras raio, outras coisas, algum fio caído, alguma faísca de um carro, de uma máquina. Mas 95% é a ação humana, que a pessoa fez a limpeza, coloca fogo. Vai limpar um lixo, coloca fogo sem ter o cuidado e daqui a pouco sai do controle e vira um incêndio. E é assim que ocorre esse número maior de ocorrência no verão.
É, a nossa parte tem que ser feita, né? Tanto evitando de iniciar um incêndio aí de graça, quanto economizando a água. Porque depois que esteve aqui o José Alduir da Corsã trazendo dessa situação que está faltando água para o abastecimento já da cidade, estamos pegando do rio Lajeado dos Ivos, nós recebemos também mensagens por WhatsApp de pessoas lavando a calçada, pessoa lavando o telhado, então não é a hora de nós fazermos isso.
É, Ricardo, inclusive é o seguinte, eu gostaria também de reforçar esse pedido aí do José Alduir e pedir para a comunidade que ela fique atenta, fique alerta, né, que não faça o uso abusivo da água, né? Vamos segurar um pouquinho para lavar a calçada, uma vassoura ali, uma varrida, né? Já soluciona. A grama também, né? Não é prioridade, a prioridade tem que ser o consumo humano, até porque é o seguinte, Ricardo, após esse documento que nós recebemos, tá, da Corsã, nós vamos fazer todo um trâmite e assim, ó, nós vamos encaminhar para a fiscalização do município, tá? E a partir do momento que a gente fizer o decreto, pessoas que forem flagradas em fazendo uso abusivo da água, mesmo que eu pago a minha conta de água, eu tenho direito de usar, mas é que como vai ser algo assim de uma situação de emergência, essas pessoas vão ser multadas. Uhum. Então a gente pede aí, faz um apelo à comunidade que vamos ter, né, uma consciência de que já estamos com famílias do interior. E para que fique bem claro, a água que nós utilizamos no município, aqui na cidade, ela vem do interior. E as famílias do interior já estão sem água, as nascentes do interior estão secando, sangas e rios que formam a barragem da Corsã já estão com a sua capacidade muito reduzida, alguns pontos estão secos, né? Secou, então está sendo transplantada água de um outro rio para a barragem da Corsã. Então é o momento da gente economizar, o momento da gente ter essa... digamos, essa consciência. Também aproveito aqui para avisar, Ricardo, que nós tivemos aí um alerta, né, da Defesa Civil para a possibilidade de ocorrência entre o dia de hoje e de amanhã de temporal. Então, temos um alerta para temporal, né? Precisamos aí ficar atentos, né, que há possibilidade, né, da formação de granizo. Então, estamos aí em alerta, né, entre hoje e amanhã para esta ocorrência, até porque eu comentava com o tenente Alex ali na antessala ali, a respeito daquela chuvinha que deu de manhã, aí abafou, aí tem previsão de mais chuva de tarde, isso aí já é um indício assim, que a gente tem que ficar em alerta, porque quando ocorre o encontro de uma massa fria com a massa de ar quente, né?
Tem temporal.
É onde ocorre o temporal, ocorre o granizo. Então, também a gente aproveita aí para... Não é nada para sair se alarmando, sair preocupado, mas é um alerta, né? Para a gente ter uma atenção, porque pode haver esta ocorrência, não é que vá acontecer, mas é uma possibilidade, né, Ricardo?
Com certeza. Nós não temos mais tempo aqui, eu quero agradecer também a participação dos ouvintes. Estou na escuta da Cacique. Estou vendo que estão fazendo poços artesianos. Na verdade, o Admilson hoje vem como defesa civil, também trabalha na prefeitura e tem também aí esse andamento dos poços que é feito pela Secretaria da Agricultura e do Meio Ambiente, né, Admilson?
Exatamente.
O pessoal aí está falando que sofre bastante, né, que precisa desses poços. A água está secando, quando chove, água suja, vem enxurrada também na lavoura, então a situação está bem complicada. Um outro senhor aqui fala sobre a possibilidade de aumentar ali no entorno da barragem a área de armazenamento da barragem da Corsã. Alguns anos atrás já foi aumentado, mas o problema continua, né? Então, enfim, nós não temos mais tempo, agradeço a participação de ambos aqui. Admilson Ferreira da Silva, coordenador da Defesa Civil. Muito obrigado, Admilson, boa sorte e bom trabalho.
Muito obrigado, Ricardo. Bom trabalho a vocês aí.
Tenente Alex Moreira, Corpo de Bombeiros também, muito obrigado pela participação, sucesso aí na atuação.
Obrigado, Ricardo, obrigado, Admilson. Estamos sempre em parceria com a comunidade aí, ajudando da melhor forma possível.
Que bom, agora 11 horas e 37 minutos, nós seguimos para o intervalo comercial, daqui a pouco a temática volta. Tua Rádio.